Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 18. Amarga desilusão acabava de obumbrar meu ânimo. A prima Anica que tanto procurava agradar-me e que pudibunda recorria aos apólogos para manifestar-me a ternura dos seus sentimentos. A prima Anica que eu reputava o símbolo do amor mais puro e desinteressado, não era mais do que uma mulher insensível, egoísta e somente preocupada dos gozos da vida animal. Eu nunca sentira amor pela prima Anica, mas votava-lhe amizade fraternal e experimento verdadeira mágoa, reconhecendo que não mais posso estimá-la como dantes. Doce amizade, é uma flor de menos no jardim do meu coração. Entanto, não me arrependo de haver-lhe devassado a alma e descoberto a verdade dos seus sentimentos mesquinhos e vis. Esta senhora, pelo menos, não há de mais enganar-me. As vozes do Mano Américo e da tia Domingas que, entrando juntos no jardim, dirigiam gracejos a Anica, chamaram a minha atenção. Eu já não combatia mais a curiosidade da visão do mal. O conhecimento a que eu chegara, da falsidade da prima Anica, me excitava o desejo de esmerilhar os segredos de outros corações. Lancei a luneta sobre o Mano Américo e observei-o. Mancebo de agradável parecer, é pena que seus olhos, aliás bonitos, não tenham firmeza no olhar, que não se demore objeto algum, e parece ou temerou ou movido por preocupações do espírito a divagar estonteado, ou a fugir à observação dos homens. Além desse defeito, notei que sua boca escapara de ficar sem lábios, tão finos são estes, e que o seu sorrir mostrava ser antes uma concessão artificial de aparente alegria, do que sinal espontâneo de íntima ledis. Aí passaram Tesmin. Oh, minha cega e imensa credulidade! O político pariota era apenas um ambicioso vulgar. O nome da pátria era uma alavanca, a dedicação ao povo um meio de construir escada. Américo queria subir, queria ter influência, mas nem ao menos por vaidade, ou também um pouco por vaidade. Somente, porém, por cálculos de fortuna. Somente para explorar as posições oficiais em seu proveito material. Desprezava as graças, os títulos nobiliários, o brilhantismo da corte, as fardas de ricos bordados de ouro. Mas desejava tudo isso, mas com sinais de importância pessoal para negociar ainda da mesmo com as eteridades. Talentoso, instruído, hábil, vende-se ou vender-se-á. Aluga-se ou alagar-se-á sem parecem que o faz. Ostenta e ostentará independência e abnegação, não pedindo jamais ao governo favor algum para si, mas fará questão de um contrato, cuja celebração irá dar contos de réis à sua mesa de advogado. Fará questão de um privilégio para a empresa de que não é, nem será acionista, mas cuja gratidão já foi em segredo ajustada. Sua eloquência será ameaça viva a todos os ministérios novos. O leão parlamentar, porém, se deixará levar por um fio de seda, que ele transformará oportunamente em corrente de favores, não para si, sorá amigo, cujo reconhecimento nada tem com as suas relações com os ministros, e servirá o Estado, e será patriota assim, e subirá, e há de ser grande na sua terra. Dá o nome de amigos a 3.000 conhecidos, sabe angariar simpátias, colhe os frutos de 1.000 préstimos, e não é amigo de homem algum. Sabendo todavia servir com empenho aqueles que têm de servi-lo em dobro depois. Mas serve só e sempre como intermediário. Do seu apenas serve, dando o tempo que emprega para pedir e obter. Em relação à família, Américo negocia com a legítima paterna da prima Anica, com a fortuna da tia Domingas e com a minha, convencês-nos a todos de que perderramos a quarta parte do que possuíamos na quebra das casas bancárias em 1864, ele porém ganhou nessa crise 75% das nossas três fortunas prejudicadas. Isto, Dué aumentou a sua riqueza na porção exata de nossas perdas. Não toma compromisso sério. Deixa a tia Domingas lhe fale muitas vezes do seu casamento com a prima Anica, mas projeta abdicar em mim esta glória. E fareja entre os dotes ricos o dote mais rico para se casar com ele. Aceitando, como meio indispensável da transação, uma pobre nova condenada aos tormentos da sua indiferença. Não esquecendo que sou seu irmão, Américo não me ama, mas olha-me com piedade, creio que não me deixará morrer de fome, creio, porque tenho horror à incredulidade em tal hipótese. Creio, revoltando-me contra a visão do mal, mas vejo bem que se ele puder, absorverá tudo quanto possuo. Américo não é avarento, porque dispende bastante para viver com decências e algum luxo, é porém o homem sedento de ouro, e para quem família, pátria e Deus se resumem no ouro. Enriquecer é a sua ideia, se chegar a possuir 100.000 contos, terá ambição 100.000 vezes maior, e não fará bem algum à humanidade. Entristeci-me profundamente, pensando no que acabava de ler no livro aberto da alma de meu irmão. Logo, porém, e como ansioso a procurar, a pedir uma consolação, fitei e observei por 10 minutos a tia Domingas. É uma senhora de 60 anos, gorda, simpática e perseguida de ataques erisipelatosos, que a tem avelhantado mais que os anos, traz ao pescoço 3 ou 4 breves da marca. E na mão o rosário em que aponta as suas orações, sua fisionomia é plácida, tranquila como a face de um pequeno lago. É um espelho da virtude da paciência, e nos seus olhos que ameados se voltam, parecem brilhar os raios da esperança e da fé. Mas a visão do mal mostrou-me em seguida a hipocrisia de sua face. A tia Domingas é invejosa e má, detesta as moças porque é velha, maldiz das traições e dos enganos do mundo porque não espera mais traída, nem enganada, benze-se, levantando a leives as vizinhas, ou propalando suas fraquezas, faz incríveis economias no governo da casa, esconde dentro do colchão e das almofadas de sua cama o dinheiro que poupa. E no princípio de cada mês se lamenta da insuficiência da verba concedida por Américo para a manutenção da família. Não dá um vintém de esmola aos pobres, arranca a rudeza e a calúnia odienta dos escravos os segredos verdadeiros e falsos da vida íntima de seus senhores, e faz das confidencias capítulos de acusação maledicente, acompanhado sempre de um Deus me perdo. Na terra o acho, na terra o deixo. E pecadora, que peca 1000 vezes por dia, pensa que engana Deus, rezando, quando não peca. Tem no mundo um amor, é sua filha, aborrece Américo, mas finge que o estima para ver se consegue casar a Níaca, ou com ele ou eu, o último recurso comigo, aborrece-o porque lhe inveja a risa que ele acumula. Adorá-lo é, se a Níaca se tornasse senhora de metade da sua fortuna, não me ama, mas tolera-me, sou os olhos um gênero obrigado na falta de Américo. Pela força do hábito, os lalâmbios da tia Domingas estão em movimento incessante, porque sua boca repete maquinalmente as orações de seu rosário, interrompe, porém, as orações a cada instante no goro da casa para proferir pragas contra os escravos, chamando 1000 vezes pelo nome do diabo. Não tem ideia deste pecado, porque reza como peca, e peca como reza, sem intenção nem consciência. A tia Domingas é santa pela cara e condenada pelo coração. Retirei a minha luneta, saí da janela e murei tristemente. Com que gente eu tenho vivido? E desilusões, meu Deus! Que desgraça é perder como perde a confiança nos parentes, e o amor que eu sentia por a eles?